Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Em todo o Brasil, e está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre dois filmes e duas séries exclusivas do Amazon Prime Video. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
A Marina Reis.
Rogério Montanari.
A mentira tem perna curta.
Muito bem. Catiuxa Barcelos.
Público do Rapadura Cast, se preparem, porque hoje eu vim com talvez a minha melhor indicação.
Da vida?
Da história.
Olha só, vamos falar sobre dois filmes e duas séries do Amazon Prime Video. Vamos falar sobre Modern Love, sobre o filme Borat 2, no caso, o Fleabag e Mentira Incondicional, ou The Lie. Esse programa não tem spoiler, sim, é um podcast de recomendação. 4x4 Rapadura Cast é isso, né? Vamos recomendar coisas para você, ou seja, assim, será que vale a pena assistir? A gente vai dizer se vale a pena ou não, aí você segue lá, a gente assiste. E depois comenta com a gente nas redes sociais, lá no @cinemacomrapadura no Instagram ou no @rapadura lá no Twitter. E só pra avisar mais uma vez que a Amazon Prime Video está com a gente nesse podcast. Kat, é muito fácil assinar o Prime Video.
Muito fácil. Além de ser muito fácil, ainda tem 30 dias grátis, juros, pra você aproveitar um monte de coisa boa. Tem muito filme maravilhoso lá. Tem muita série que eu, particularmente, sou apaixonada. Tipo, Mrs. Maisel, Good Omens, Tales from the Loop, The Boys e mais um monte de coisa.
Exatamente. Além das séries de catálogo que são famosíssimas, como The Office, Grey's Anatomy, How I Met Your Mother, tem lá, sim, no Prime Video. Um dos pontos mais importantes aqui é que ele tá custando apenas R$9,90 por mês.
Preço maravilhoso. Sério, é uma das melhores partes.
Você não fez correto, Kátia, é assim. Maravilhoso.
Eu nem sei fazer isso. Maravilhoso. Lembrando também, Júris, que tem o pacote Prime. Quando você assina o Prime Video, você também tem os outros benefícios do Prime, tipo frete grátis pra várias coisas na Amazon.com.br. E você pode até, sei lá, ajudar pessoas apoiando canais do Twitch, por exemplo. Eu adoro essa parte do Prime.
Inclusive o nosso canal do Rapadura, tá? Fica a dica aí. Chega junto, rapaz. Assina aí Prime Video, R$9,90 por mês, 30 dias gratuitos, primevideo.com.br. É isso, vamos começar mais um 4x4 agora, aqui no Rapadura Cast.
Oi, eu sou Vanessa, de Campina Grande, na Paraíba, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Quem eu sou? Eu sou difícil de descrever. Quer dizer, todo mundo é difícil de descrever, não é mais? Eu sou mais difícil de descrever, porque eu tenho essa pequena coisa. É uma coisinha. Nada demais, não é tipo uma grande coisa. Bom, é grande, sim. Dependendo da maneira como você olha pra ela, não é minúscula, mas não é enorme. É uma coisa, é só isso, mas como eu posso falar sobre isso?
Modern Love, ou Amor Moderno. Série aqui que é comandada por John Carney. Vocês sabem quem é John Carney, esse homem maravilhoso.
O amor.
O John Carney é demais. Ele fez três filmes assim que são muito queridíssimos. O Once, que é uma porrada na cara, né? É um negócio meio brabo. Ele fez lá em 2007, inclusive premiado e tudo mais. É, ele fez o Mesmo Se Nada Der Certo, filme espetacular com Mark Ruffalo e Keira Knightley.
É o outro aspecto, né, Juras? É o bonitinho, cara. É muito bonitinho.
Nossa, muito, é muito bonitinho. Fofo.
E em 2016 ele fez o Sing Street, que é outro filme excelente. E aí os três, o que que une os três? A música. A música sempre está lá. Não à toa, o John Carney foi baixista, né? Baixista numa banda de rock. E aí o cara sabe tudo de música, sabe tudo mais um pouco. E ele decidiu fazer uma carreira baseada na música. E aí ele decidiu fazer uma série chamada Modern Love, que tem muita música, mas não é baseada em música, né?
Na verdade é uma série de amor, né, Juras? Vários tipos de amor. Todo tipo de amor possível.
Apaixonante. A série em si é muito apaixonante. É muito gostosinha de ver. São episódios com histórias separadas, né?
Sim, são episódios... São poucos episódios, né? 8 episódios apenas. É uma antologia, né? Meio que cada episódio ele vai contando uma história específica, meio que se passando no mesmo lugar. E as histórias, elas vão se cruzando, né? Elas vão se relacionando. Tem uma coisa que chama a outra e tudo. E lá no 8º episódio eles acabam juntando todas as histórias, assim. Mas a construção é individual, né? O que é muito interessante. E tem um elenco espetacular. Tem Anne Hathaway, Tina Fey, Andy Garcia, Dev Patel... E engraçado que os episódios, eles são bem diversos, né? No primeiro você vê a Kristen Milioti, né? Que é a mãe lá do How I Met Your Mother. E é uma história muito bacana, porque é uma história que o porteiro decide ser, né? Acaba sendo o melhor amigo dela. Ele vê o dia a dia dela com o passar dos anos, inclusive com o fato de ter uma filhinha e etc. E é muito interessante porque o jeito que é contada as histórias faz com que a gente se identifique, né? Todas as histórias têm um grande grau assim, de identificação. O primeiro é a parte de você ser solteiro e de você estar experimentando relacionamentos, depois você cansa de relacionamentos porque esses relacionamentos acabam não dando certo. Aí você vê no segundo... duas histórias que acabam se conectando, que é a Catherine Kerner, que ela é uma jornalista, o Dev Patel, que é um cara jovem do momento, que fez uma, né, tem uma empresa digital e criou um aplicativo que todo mundo usa e tudo, então ele é o carinha novo famoso da tecnologia. E aí eles acabam confessionando as histórias ali, um pro outro, e aí você conhece a história dela e a história dele. E vê que eles têm muito em comum. Depois você tem um episódio 3, que é um dos melhores, se não o melhor, que é o episódio da Anne Hathaway, que fala sobre uma personagem que é bipolar, e a gente vê em tela, assim, a bipolaridade acontecendo. E o quão difícil é conviver com uma pessoa que tem bipolaridade e sentir um pouco na pele as pessoas que possuem essa condição, né? Então, assim, são episódios que eles meio que vão contando histórias bem cotidianas e bem rotineiras, que são muito fáceis de se identificar, né? O Siqueira falou ali que é uma série de amor, e eu acho que é uma série de amor, de desventuras sobre o amor, e não só o amor de, né, relacionamento, mas o amor próprio, né, o amor de família, o amor que você tem pela vida, no fim das contas, né?
O episódio da Anne Hathaway foi um que eu chorei assistindo, honestamente. É uma história muito pesada e todo mundo hoje em dia conhece alguém que tem algum grau de distúrbio bipolar, sabe? São histórias que, pelo menos uma delas, se não quase todas, se não todas, você vai sentir algum nível de familiaridade, sabe? Até do porteiro, cara. Você sempre tem aquela pessoa na sua vida que, sabe, te cuidando, sabe? Cuidando de ti, te guardando. A história do Dev Patel eu acho que é a mais engraçada delas, porque... Mas você vê um cara que tem... Ele criou basicamente o Tinder daquele universo e ele não consegue encontrar o amor, cara.
Não, e no caso da Catherine Kenner, né, que ela decidiu casar com alguém que ela não tava tão apaixonada assim, né, ela desistiu de um grande amor pra ficar com alguém que ela nem tava tão apaixonada e mostra o poder das escolhas, né, o poder de consequências também, né, do quanto você faz umas escolhas que vão impactar bastante no seu futuro. E, aliás, no futuro da sua vida, né? Você tem determinadas escolhas que ditam a sua vida, né? O que vai acontecer no futuro, né?
Eu acho muito legal de Modern Love como cada pessoa tem o seu episódio preferido. Na maioria das vezes é diferente. Pra mim, o motivo disso acontecer é porque cada um deles fala com um lado específico da vida das pessoas e a gente que sabe o que que toca mais, né? Por exemplo, esse episódio do porteiro, caraca, talvez ele seja o meu preferido, porque ele pegou muito em mim, assim. O tipo de relação que eles têm, o jeito que ele é meio durão, né, assim, meio rígido a maneira como ele cuida das coisas, mas que, na verdade, ele é uma pessoa muito, muito amorosa, muito apegada por dentro e tal, e tem toda aquela... aquela figura paternal, né? Uma pessoa que é da sua família não sendo da sua família. Eu acho que cada pessoa tem uma coisa pra levar de Modern Love, pra aprender de Modern Love e pra lembrar de Modern Love, justamente porque é uma série não necessariamente sobre estar apaixonado, é uma série sobre relações humanas. É muito lindo, cara. É uma série tão sensível, eu fiquei impressionado quando eu assisti pela primeira vez.
Eu acho que todo mundo se assusta com o episódio 6, né? É aquele da menina que tá procurando o pai, acaba se relacionando amorosamente e é meio estranho esse episódio, né? É um episódio que você termina assim, meio assim... Ih, rapaz, que é isso, gente? Que negócio estranho é esse aqui?
É porque eu acho que a ideia é como a Kate falou, é demonstrar na tela todo tipo de amor possível, né? Inclusive os esquisitos, assim, aqueles que a gente... Porque, sei lá, acho que todo amor, desde que não seja ilegal, é válido, né? Isso é muito mostrado na série, é muito calcado, assim, né? E ele faz isso até de um jeito... Até o episódio triste da Anne Hathaway. Imagina uma pessoa que, em um momento, ela tá super contente e ela tá fazendo planos pro futuro e um segundo depois, a vida dela não vale mais nada e ela só quer morrer e tal. E, cara, é muito triste. Só que eles tentam mostrar isso de uma forma com que você sinta que ela vai conseguir sair daquilo de alguma forma, sabe?
É bem didático, né, o negócio.
É porque
né?
Podia ser um dramalhão bem pesado mesmo, né? E ele acaba, apesar de ser triste, ele não é. Ele te deixa um gostinho doce no final. Eu acho que essa série tem isso em comum, assim. Todos os episódios, ele tem essa sensação de que... O assunto foi tratado da forma mais... Como é que a gente pode dizer?
Delicada,
mais,
né?
Delicada possível, exatamente.
É uma das melhores séries originais do Amazon Prime Video. Tá confirmada a segunda temporada, né? Então espero que seja aqui. Eu sei que vai ser uma antologia, então provavelmente esses atores e essas atrizes não vão voltar, né? Pra interpretar seus papéis. E se voltar, massa, porque, né? Pode, o universo pode conversar ali, ou aparecer meio que de easter egg, assim, mas o fato é que cria uma expectativa muito grande pra Modern Love segunda temporada, porque o John Carney é esse cara que é muito sentimento, cara. Esse cara é muito sentimental. Ele se encaixa perfeitamente naquela música dos Los Hermanos, né? Sentimental. Quem é mais sentimental que eu?
Não tem.
Porque o cara, vou dizer, meu irmão. E os episódios tudo ali com a. Na faixa ali de 30 minutos, né? 29, 30 minutinhos ali. Dá pra assistir tranquilamente. Dá pra fazer uma maratona e assistir os 8 episódios de Modern Love de uma vez. Inclusive, eu assisti dessa forma. Os 8 episódios de uma vez.
É. Olha aí, o Juras maratonando! Quem diria?
Não que seja difícil também os episódios. 30 minutos, pelo amor de Deus, Rogério.
Esse eu assisti aos poucos. Assim, porque eu acho que são pequenos filmes. É, apesar de ser curto, são toda antologia, na verdade, são histórias diferentes. Mas eu acho que aqui são pequenos filmes mesmo, assim. Eu acho que se tivesse dado uma engordada, dava pra fazer tranquilamente 8 filmes aí. Entendeu?
Eu lembro então... que no final de cada episódio, eu e a Mari, a gente conversava sobre o episódio. Antes de continuar sobre o seguinte.
Até porque a Mara é psicóloga, então tudo.
Exatamente.
Deve...
Inclusive aquele episódio lá da Tina Fey e com Joe Slattery, que é excelente porque mostra o casal, né, de 40 e poucos, 50 anos, que tá naquele relacionamento já morgado e cada um fazendo uma coisa. E eles não. Eles aparentam não ter nada a ver. Eles demonstram não ter nada a ver, sabe? E aí o desenrolar desse episódio mostra que nem sempre os relacionamentos são da forma que a gente vê, né? Tipo, a gente gosta de julgar bastante o relacionamento dos outros pelo que a gente vê no Instagram. E acha assim, meu Deus, esse casal é perfeito, esse casal combina, esse cara. E no fim, eles não acabam nem são tão parecidos assim, sabe? Pode até ser. Mas normalmente o que você encontra são casais que acabam, sei lá. Quem nunca viu uma postagem de Instagram de um casal, assim, você, meu Deus, vocês são perfeitos, assim, uma semana depois esse casal terminou, sabe?
Meu casal, hein?
Eu acho que esse episódio 4 é um episódio sobre a maturidade da relação e sobre entendimento, né? E mostrar o quão é difícil, assim, namoro é difícil, mas casamento é muito mais difícil. Às vezes quando você tem um atrito num namoro, aí cada um vai pra sua casa e fica de boas, assim, você pode relaxar, suavizar a cabeça. O foda é quando você tá casado ali e você tem um atrito, assim, uma discussão e você vai ter que dormir na mesma cama ou pelo menos no mesmo local, né?
Às vezes não é nem um atrito, Juras. Às vezes é o fato da convivência. A gente viu na quarentena isso acontecendo muito. Muita
uma bancada de casal separou.
Nossa, a gente viu muito isso, cara.
A Ruth, ó, eu sei porque eu sou casado. Realmente existe um problema que é o seguinte. Quando a gente vai namorar, a gente se veste da melhor forma possível. A gente passa perfume, entendeu? A gente fica bonito. Você quer ficar o mais bonito possível pra essa pessoa que você namora, entendeu? Todo encontro é um momento de catarse, assim, né? Quando as pessoas estão apaixonadas e tal. Quando você tá casado, a pessoa te vê de cueca furada, te vê de camiseta regata, sabe? Coisa assim que, bem, às vezes a porta do banheiro tá aberta, sabe? Então, são pequenas coisas que, assim, no cotidiano, na rotina, elas vão... Você vai... Releva uma coisa que...
A magia vai embora.
Não é que ela vai embora. Você tem que renovar todos os dias, entendeu? Não é todo dia que você vai estar assim... Ah, meu Deus, que alegria, que bacana. Isso pros dois, é pro casal. Então, o casamento, ele requer que você... Se reinvente basicamente todos os dias, você releve... Cara, um relacionamento em que você mora com a pessoa, você tem que abrir mão de algumas coisas que você gosta e você faz, do mesmo jeito que a pessoa também faz. Tem que abrir mão, porque é impossível que duas pessoas totalmente diferentes convivam juntas e cada uma com as suas peculiaridades. Você vai ter que abrir um pouco... O relacionamento é isso, né? É quando você abre um pouco da sua vida pra outra pessoa. E os relacionamentos que duram são esses relacionamentos que você vai principalmente conversando, sabe? É muito difícil, e a gente vê isso muito em filmes e tal, é quando você, às vezes, deixa passar uma coisa, mas ela fica guardada lá dentro, sabe qual é?
Posso cagar a regra?
Pode. Deve.
Essa parada que dizem, assim, né, que os opostos se atraem, pra mim, isso é a maior mentira do mundo.
Lorota.
Assim, se você não tiver coisas em comum, dificilmente a relação vai pra frente, tá?
Não, não tem.
Dica aí, já digo logo. Esse negócio aí, porque só o que a gente vê são casais envelhecendo e o casal nada a ver um com o outro. Tipo assim, um gosta de... filme, série e sair à noite, o outro gosta de ficar em casa, futebol e nada do que a outra pessoa gosta. Sabe assim? Tipo assim, são completamente diferentes, brother. E aí, se você não tiver coisas pra fazer em comum juntos, aí eu vou dizer, brother. Aí
já era.
Como é que sustenta? Como é que sustenta?
Já era, não tem como. Cara, mas assim, você realmente, literalmente, você tem que abrir mão, cara.
Tem que pensar, Rogério, que é um relacionamento é pro resto da vida. Se você tá falando de um casamento, né? Sem ser a visão romântica, né? Ai, que Deus separe. Essas coisas. Esquece isso. Mas quando a gente tá num relacionamento, acho que você não tá num relacionamento querendo acabar daqui 2 meses, né?
Não faz nem sentido isso. Pra que você vai querer isso?
Então você pensa assim, brother, se eu vou ficar, né, muito tempo com essa pessoa, até pro resto da vida com essa pessoa, a gente tem que ter coisa em comum, tipo ver série junto, sabe? Ver um filmezinho junto, jogar um videogame junto, sabe? Assim, tem que ter coisas em comum, porque se não tiver nada em comum, qual a chance disso durar?
Zero. É uma pancada de casamento que a gente vê terminando aí em 1, 2 anos, 8 meses, 6 meses, porque...
Os casamentos, cara, aí da... Da pandemia, né? Porque o pessoal percebeu que não aguenta ficar um do lado do outro, porque na pandemia ele foi forçado a ficar, e aí no dia a dia ele, sei lá, o cara ficava fora o dia inteiro, a mulher ficava fora o dia inteiro, eles só se encontravam basicamente à noite, e aí isso eles conseguiam sobreviver na relação. Mas eles tiveram que passar semanas juntos.
Aí derrubou. É triste, mas é verdade. Mas o amor é assim, cara.
O amor?
O amor, ele é assim. Ele tem suas... incoerências, suas inconstâncias, entendeu? Cara, se o seu amor é grande, você consegue ultrapassar a maioria das barreiras, mas realmente, como você tá dizendo, cara, duas pessoas totalmente diferentes, que elas não têm absolutamente nada em comum, elas podem ter uma paixão, que é aquele negócio de toda vez que você se encontra, é aquele fogo, aquela loucura e tal, mas, meu, a hora que a paixão passar e você tiver que conviver com essa pessoa, você vai querer ficar louco, mano, você vai querer se tacar da janela, tá ligado? Então, realmente é uma coisa que tem que ser construída em dois, assim, não tem como, cara. E, ó, e outra coisa, você só vai saber mesmo quando você morar junto. Quando você morar junto e tal, você vai falar, ah, pô, bacana, dá certo. Porque às vezes de longe, assim, você fala, puta, isso é pessoa da minha vida. Mas às vezes não é. E outra coisa que é importante também, se você é muito novinho e tá ouvindo aqui, e aí terminou agora com uma namorada e tá chorando, ai, bebendo, sabe, porque nunca mais essa moça era o amor da minha vida e tal. Cara, não é, entendeu? Não é. Não é, cara, vai vir outra, e isso é a mesma coisa pras meninas também, às vezes apaixonadas pelo carinha, aí o carinha é um cafajeste, aí tu tá sofrendo, não sofre, relaxa.
Não, sofre, mano, sofre, não chora.
Ou seja, o teu conselho é não sofre.
É, porque assim, sofrer faz parte.
Chora, fica triste e tudo mais, passa, é isso. Não vou dizer que o tempo, né, o tempo cura tudo, que a pior coisa que a pessoa quer ouvir nesse momento é isso, o tempo cura tudo, né, mas passa, isso passa, dói que só, às vezes demora pra caramba, mas passa, viu?
Como diria o grande Nelson Ned, tudo passa, tudo passará. E nada fica, nada ficará.
Muito bem, vamos aqui para as notinhas rapidinho aqui para Modern Love. Essa série aí de 8 episódios, de 0 a 10, o que é que vocês acham aí? Eu vou dar 10 de 10 também. Uma série espetacular, uma das melhores séries que eu vi aí nos últimos tempos. Aí, uma das melhores séries de 2019, com certeza absoluta. Tô muito na expectativa para a segunda temporada. John Carney aí, você é dono de tudo. Tudo que você fizer... Estou no aguardo, inclusive, de filmes e tudo. É, cara, que carreira excelente. Siqueirinha?
Juras, nota 8. É muito difícil para qualquer...
Siqueira não ama.
É muito difícil para qualquer coletânea de histórias manter assim, uma constância. Modern Love conseguiu boa parte das suas histórias. Até porque o John Carney é um bom contador de histórias. E também ele reuniu uma equipe muito boa para dirigir e roteirizar todos esses curtas, que são basicamente curtas, né, gente? A gente tá falando de curtas-metragens aqui, não de uma linguagem televisiva, a gente tá falando realmente de curtas-metragens. Sim. Considerando isso, é um feito muito bacana ele ter conseguido manter uma consistência tão boa na qualidade das histórias e na qualidade de como essas histórias estavam sendo contadas. Para mim, nota 8, fácil.
Tudo bem, Rogério?
Eu vou com o Sicas. Porque a antologia é difícil, cara. Por mais que a produção, ela tente, às vezes até o mesmo diretor e tal, mas acho que porque são equipes diferentes, ou roteiristas diferentes, não sei. Algumas histórias não pegam tanto quanto as outras. E aí você fica com aquela sensação de, putz, aquele episódio podia ser melhor, entendeu? E aí, como você tem aqui o episódio da Anne Hathaway, ele é muito pancada... Aí o que vem depois você fica meio... Eu queria aquela sensação de volta, tá ligado? Aí acho que...
Podia ter segurado um pouquinho mais,
podia, né, podia ter ido mais pro fim, né? Assim, o sétimo...
É até uma recomendação nossa, então, agora, isso, né? Coloca esse episódio da Anne Hathaway um pouco mais pra frente, porque como é antologia, não tem tanta necessidade de manter uma ordem constante, né?
Mas é um 8 honestíssimo. Rapadorizado total.
Kate?
Pra mim é uma série 8,5. Eu daria até 9, mas esse problema realmente do nível de alguns episódios acabar não seguindo os outros e da gente começar assim numa subida muito grande e depois ter uma quedinha ali, tira um pouco você, sabe? Eu não maratonei também, eu assisti um, depois assisti outro, aí esperei outro dia no momento que eu tô afim de assistir algo que vai mexer com o meu emocional, que vai me deixar, né, com aquele quentinho no coração o resto do dia, seja o quentinho, dúvidas, pensamentos complicados sobre a vida, ou só a felicidade de ter visto uma coisa fofa. Mas não é perfeito, apesar de ter certos episódios que são absolutamente perfeitos. Mas é isso aí, é uma série muito fácil de indicar, muito mesmo. Acho que todo mundo tem alguma coisa pra tirar de Modern Love.
Yang Shemash, meu nome é Borat. Minha vida é ser boa, só que não. Mas como eu acabar desse jeito? Há 14 anos eu lançar uma fita de cinema que fez grande sucesso nos Estados Unidos de América. Mas o Cazaquistão virar motivo de chacota em todo o mundo. Nossas exportações de potássio e pubis despencaram. Muitos corretores de valores se jogaram de nosso mais alto arranha-céu. Desde que o Corre do Judeu foi cancelado, tudo o que restou no Cazaquistão foi o dia da reverência ao Holocausto, onde louvamos nossos bravos soldados que trabalhavam nos campos. Eu fui culpado por fracasso do Cazaquistão e banido para nunca mais fazer reportagens. Eu fui humilhado publicamente.
É impossível não recomendar Borat. Fita de cinema seguinte. Eu fiz um vídeo com a Kat. Eu tenho problemas com vergonha alheia. Eu tenho sérios problemas com vergonha alheia.
Tu muda de canal quando tá tendo vergonha alheia na TV, esqueleto. Opa, peraí, mudei.
Não é que eu mude de canal, eu me sinto mal, sabe?
Olha pro outro lado, né?
É, eu não sei se vocês têm esse problema também. Às vezes, quando a vergonha ali é muito grande, sabe? Você tem, assim, uma ânsia.
Tem, dá vontade de tirar.
Embora, né? eu senti várias vezes isso. Mas a questão é que a forma como o filme foi feito é tão genial. A gente tá lidando com um cenário de pandemia. O filme, ele começou a ser rodado antes da pandemia ser decretada. No meio dela, o pessoal teve que se reinventar e conseguir fazer uma coisa diferente e encaixar isso dentro da narrativa. O Sacha Baron Cohen, ele consegue esfregar na cara da gente tanta coisa preconceituosa que a gente vê no dia a dia de uma forma tão absurda e de uma forma que você não consegue ignorar. É impossível você não olhar para aquilo ali e ver um espelho de alguém que você conhece, sabe? Especialmente hoje em dia. Antes a gente achava... A gente fez até essa reflexão, né, Kat? Antes a gente achava que a pior pessoa do mundo não tava por aí. Hoje você acha, sabe, do lado do seu prédio, andando no shopping, e de maneira tão fácil, sabe?
Sabe que o próprio Sacha Baron Cohen, ele deu uma entrevista, quando ele não tava vestido de Borat, porque ele deu várias entrevistas vestido de Borat, e aí ele encarna o personagem total. Mas quando ele tava de Sacha mesmo, ele disse que no primeiro filme, ele tinha que ficar cavando pras pessoas falarem esses absurdos, né? Então, tinha que ser toda uma... Tinha que ter todo um circo armado pra que as pessoas liberassem esse lado terrível delas, porque normalmente elas escondem. É aquele negócio de pesquisa, que na pesquisa todo mundo é bacana, e chega na hora do voto, você vê o que aconteceu. Nesse caso desse filme, ele falou que não precisou, cara. Se liga a câmera e o cara fala uns absurdos e tudo bem, e show. Então, ele falou que a produção do segundo filme é totalmente diferente por conta disso, porque a loucura, ela tá aí, cara. Ela tá aí na rua, você sai na rua e ela tá. Não precisa mais ficar desencavando, entendeu? Isso é, cara, é o retrato do nosso tempo.
O filme foi lançado nas vésperas das eleições americanas, né? Não dá pra dissociar o fato de que é um filme anti-Trump, né?
É proposital, Juras. A gente sabe que o filme foi lançado.
Não, sequer. É um panfleto contra o Trump. É óbvio
claro
isso.
Que é.
Com a propaganda contra o Trump.
É óbvio isso. É um filme político, ele não esconde o fato.
É um filme político abertamente, né? Porque isso. No fim, todo filme acaba sendo político.
Ele toma uma posição de maneira bastante óbvia. Agora, a forma como ele faz isso, a cena, por exemplo, a cena do bebê, é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. E você vê que o posicionamento colocado ali, ele é, especialmente considerando o que a gente passou recentemente aqui no Brasil, é um posicionamento que existe, sabe? O doido do Sacha Baron Cohen, ele passou 5 dias morando com o pessoal do chapéu de papel alumínio, cara. Arriscando
cara,
a vida.
Cara, tem coisas que eu não consigo, sabe? Que eu fico assim... Borat é um filme que você passa ele inteiro se perguntando como é capaz uma pessoa conseguir filmar aquilo ali, em que circunstâncias e como ela consegue manter um personagem nessas horas. O filme inteiro é isso. É tipo, como ele não riu? Como essa pessoa diz isso? Como essa pessoa não tá vendo a câmera? Como essa pessoa não entendeu? O que está acontecendo? Como é que obrigaram essa pessoa a assinar um contrato? É isso.
O como ele não riu, a gente até já tem um certo histórico do Sacha Baron Cohen, a gente tem um ditador, a gente tem um Bruno, a gente tem o primeiro Borat, tudo isso a gente sabe que ele é realmente um cara que quando entra no personagem, ele não sai.
Ele foi preso no primeiro filme, ele foi preso de verdade e ele ficou no personagem na delegacia.
É porque o filme ele é uma ficção documentada,
ele
né?
Ele é assim... um documentary, só que ele não é tão documentary quanto o primeiro. O primeiro ele conseguiu trabalhar mais com a questão do documentary, com a questão de fazer aquilo ali sem roteiro, sem nada. Aqui você tem mais cenas com script. Você tem mais cenas realmente sendo feitas levando pra um arco
costurando,
narrativo.
Costurando, né? Costurando. Toda a historinha.
É como se você tivesse algumas sketches, entre aspas, com pessoas normais, estão ali sem saber que estão sendo filmadas. E costurando essas cenas, você tem... já momentos ficcionalizados, especialmente com a Maria Bakalova, que é um achado. Eu tô dizendo, se você já a gente já sabia que o Sacha Baron Cohen, ele conseguiria manter o personagem, que ele não quebra, que ele vai, que ele continua, que ele tem nele esse improviso, que ele consegue ir com as respostas das pessoas e manter a conversa para onde ele quer ir. Agora, a Maria Bakalova, ela teve uma entrega gigantesca aqui. É uma atriz que...
E ela é praticamente o personagem principal, né? Ela tá... Porque a gente já conhece o próprio Borat de tantas maneiras por causa do primeiro filme, a personalidade dele já foi tão trabalhada, que ela é a pessoa que se desenvolve, né, na nossa frente, e que também acaba desenvolvendo ele como personagem um pouco mais do que a gente até já conhecia. Mas essa menina, ela é tão boa e a interação deles é tão boa, sério, eu entendo porque eles falaram que entrevistaram, sei lá, 500 pessoas até encontrar ela, sabe? Cara, eu vou dizer uma coisa, foi sorte encontrar ela entre 500.
E o sotaque dela é verdadeiro porque ela veio da Bulgária, então ela, aquele sotaque, ela tem aquele inglês carregado, faz parte, né, é diferente do Sasha que ele dá aquela forçada, ela nem precisa disso. Mas assim, é muito interessante como a personagem dela se transforma durante o filme, né? Porque, mais ou menos uma comparação, que assim, o primeiro Borat é tipo Jackass. E o segundo Borat, ele é mais o vovô safado lá, sabe? Aquele filme que é com o John Knoxville, que ele vai andando pelo país também. Só que ali, naquele filme, ele tinha mais drama e ele queria que tivesse uma moral, digamos assim. E eu acho que no segundo Borat, ele quis fazer isso também. Ele quis trazer, ele trouxe com muito mais força a questão do feminismo, né? A questão de como a mulher é tratada na sociedade americana e tal. Então, eu acho inacreditável a cena quando ele vai lá na reunião das republicanas lá, das mulheres e tal. Cara, eu acho aquilo sensacional, porque as mulheres... É isso aí, tamo junto e tal. E ela começa a falar umas coisas grotescas e as mulheres começam a olhar uma pra cara da outra.
É, e nem são coisas grotescas, né? Ela fica falando coisas normais, só que...
Ela fala coisas... Exatamente. Ela fala que coisas que pra essas mulheres são grotescas, né? Tem gente que acha que é tudo combinado, né, Jurandir? Só que, cara, essas pessoas, a maioria delas tá tudo processando ele. Porque, assim, ele falava, pra gravar, o que que ele fazia? Ele chegava e... A produção, na verdade, não. Ele chegava e falava assim, ó, é um documentário que a gente tá fazendo aqui sobre tal coisa. E aí, só que quando eles gravavam, e era sobre o filme, entendeu? Então tem uma pancada. Até aquela senhora judia, quando ele vai na sinagoga, aquelas duas senhoras que ele vai lá vestido de judeu, aquele estereótipo.
Vai perguntar se o holocausto existiu ou não, né?
Exato. É, e você olha aquilo e fala, isso é combinado com essa senhorinha e tal. Ela ficou muito brava quando ela descobriu que era filme do Borat.
Não, na verdade, a senhorinha não, ela até assinou e tudo. O problema é que ela morreu e a filha dela processou.
Não, é porque eu fiquei sabendo, é o seguinte, ela ficou muito brava quando ela ficou sabendo, mas aí depois o Sasha foi pessoalmente conversar com ela, eles tiveram uma conversa e aí ela aceitou, tanto que o filme, ele é dedicado a ela no final, né?
Sabe o que eles devem fazer, Rogério? Eles assim, ó, olha, a gente vai fazer uma filmagem, você pode autorizar já aqui que a gente pode utilizar essas imagens antes de filmar?
É, ele...
E aí assina lá e tudo tá garantido, rapaz. Foda-se aí, se fode aí.
É, mas eu acho que a galera certeza não lê os contratos.
Com certeza não lê. Não lê a letra pequena.
Deles devem chegar dizendo que tem que assinar rápido, alguma coisa assim. Mas mesmo que seja isso, eu sei que eles são muito processados, sabe? Mas ainda é pouco.
É, aquela sugar baby que eles foram conversar com ela e ela ia ensinar... A filha do Borat a pegar um homem velho que fosse morrer do coração logo, ela falou que ela, quando ela ficou sabendo que ela tava no filme, ela só ficou sabendo quando ela viu o trailer, cara. E ela não sabia, porque pra ela era um documentário, uma outra coisa que foram perguntar pra ela, fizeram a entrevista, ela saiu, ela não percebeu nada, e aí depois tava lá a cara dela no trailer.
Agora, quem deve ter processado, a gente sabe muito bem quem é, né? Alguém que processou aí.
Rudolf Giuliani, inclusive... Ele agora...
Não, não fala, porque é spoiler, eu acho.
Não, já foi tão falado, né?
Ninguém nem sabe quem é.
Eu acho que a história dele... Não, a gente pode não falar exatamente o que acontece, mas agora, quando você vê ele falando depois de assistir o filme, fica muito mais bizarro, né? Porque, porque o Rudolf Giuliani, ele é um cara muito problemático nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos, internacionalmente, ele é muito conhecido como o prefeito de Nova York na época do ataque das Torres Gêmeas. E ele, naquele momento, ele foi um cara muito combativo. Foi um cara que foi muito solícito, assim, ele fez todo um trabalho ali.
Ele chegou muito perto de ser presidente dos Estados Unidos, chegou muito perto.
Mas nos Estados Unidos se sabe muito mais, ele é tipo, sei lá, melhor não falar, porque o cara tá vendo, o Paulo Maluf, tá ligado? Que é assim, fora daqui ele pode ser conhecido como o cara que fez as pontes e tal, mas quando você mora na cidade, você sabe mais podres desse cara, né? E o Rudolf Giuliani, ele tem uma pancada de escândalos, o nome dele, né? Então esse que acontece no filme, que a gente não vai falar qual é, porque vale a pena assistir, é só mais um. Tanto que ele tá aí.
A gente tá falando de um cara que foi marcar uma entrevista coletiva no Four Seasons, acidentalmente acabou marcando pra um Four Seasons, que era um lugar de jardinagem, cara, que ficava entre uma sex shop e uma funerária.
Nossa, cara, parece um roteiro forçado, né? Novamente, inacreditável.
Cara, não dá pra acreditar no Borat depois disso? Fala a verdade, os caras fazem uma coisa dessa. Era do lado de um sex shop, uma loja de jardinagem, cara.
O Four Seasons, que eles marcaram, era uma loja de jardinagem. Ficava entre uma sex shop e uma funerária.
Mas o bom é que esse filme, ele veio a calhar... cara, a Califórnia venceu essas eleições dos Estados Unidos, né? Porque a Califórnia, em peso...
Ah, não, cara, Califórnia sempre é democrata, então não dá nem...
Califórnia sempre é tipo o Ceará, né? Nas eleições do país. O que é interessante é que, às vezes, você precisa desenhar mesmo. E o que o Borat fez aqui foi desenhar. Ele desenhou o quão ridículo é o comportamento de alguns americanos.
Ele faz, na verdade, com esses filmes, o que o Michael Moore fazia. Só que o Michael Moore, ele meio que fantasiava o filme dele de documentário. Ele fazia filmes que tinham uma direção muito pesada. Ele criava coisas e colocava no filme como se fosse a mais pura realidade. Isso fez com que ele, inclusive, hoje em dia... não tenha mais a força que ele tem como documentarista. O cara ganhou o Oscar.
Eu gostava. Eu gostava dos documentários.
Eu gostava, mas aí se você assistir sabendo de tudo que aconteceu e tudo que foi forjado e tudo mais...
Forjado é uma palavra muito pesada, mas tudo que foi forçado pra aquele...
E que foi aumentado também,
ele,
né?
Cara, ele trocava... Uma coisa que é imperdoável no documentário é você trocar o tempo das ações. Por exemplo, ele coloca o fim no começo e o começo no fim, sabe? E sem avisar o público que isso tá acontecendo. Isso desvirtua totalmente a ideia da coisa. E o Michael Moore faz isso demais. E aí ele acaba tornando os filmes dele...
Manipula a narrativa completamente.
Ele é muito manipulador. Você achou a palavra correta que tava procurando. O Michael Moore, ele é muito manipulador. O Borat, ele consegue fazer a mesma coisa, ele manipula do mesmo jeito, só que o filme dele não é um documentário. Então ele consegue tocar na ferida sem ficar com essa pecha do cara que é manipulador. Não, cara, se alguém falar alguma coisa, fala, mas eu não tô fazendo documentário, isso aqui é uma comédia. É uma comédia de situação.
E sem ficar a coisa do "ih, forçou". Porque, sim, forçou mesmo. É isso que ele tá lá pra fazer isso, pra forçar.
Não, e vamos falar real, Kat. Ele começou esse filme e ele não tinha roteiro nenhum, né? Porque, cara, a pandemia apareceu no meio desse troço todo. E lá na frente você vai entender que a pandemia é muito importante pro roteiro do filme. Uhum. Então, cara...
Eu acho que ele tinha um roteiro pra falar do ano eleitoral. Ele tinha uma ideia. Mas eu acho que ninguém esperava que as coisas fossem se desenrolando tão rápido quanto elas se desenrolaram aqui. E que elas tivessem uma ligação tão íntima com o ano eleitoral. Então eu acho que ele foi revendo o roteiro enquanto a coisa ia, do mesmo jeito que cada um de nós que moramos nesse mundão afora, fomos revendo toda a nossa vida por causa dessa coisa toda da pandemia. Não tinha como ele falar sobre esse ano eleitoral sem falar sobre Covid-19, não tinha.
Muito bem, vamos aqui para as notas para Bora 2. O filme, inclusive, saiu exclusivamente no Prime Video. Vou dar aqui nota 8, 8 de 10 pro Borat. Assisti a primeira vez, não gostei muito. Na minha segunda assistida, eu assisti com um pouco mais de boa vontade. Porque na primeira vez não tive muita boa vontade com o filme, porque eu achei tudo muito forçado. Eu gosto muito do Sacha Baron Cohen, achei ele um excelente ator. Gosto muito do primeiro Borat, adoro o Bruno. O que acontece em Bruno, o Borat 1 e 2 não consegue repetir. O Bruno é um negócio absurdo. É um absurdo, inclusive da adoção e aquele programa que ele vai de... Vocês lembram que ele vai pra um programa de auditório e tudo mais e a galera fica estarrecida? Cara, é muito foda. O Bruno é um filme espetacular. Esse sim é chocante, mas tem muito mais cara de filme, né? Ele não parece tanto documentário quanto parece o Borat e... Cara, gostei do filme, achei bem divertido. Na verdade, não me surpreendeu, porque o que a gente já viu no antes das eleições, no durante as eleições e o pós-eleições, isso não me surpreende, o que... Aparece no Borat 2. Talvez no Borat 3 ele tem que ir mais longe pra me surpreender um pouquinho. Siqueira?
Nota 9, Júlio. Pra mim foi um filme... Vale lá, sabe? Me surpreendeu muito.
Você me pegou muito desprevenido, tá ligado?
Pra mim, o Sacha Baron Cohen, ele tinha um desafio muito grande de... Primeiro, apesar do filme anterior ter sido feito há 14 anos atrás, muita gente lembra do Borat. Então, ele tinha que contornar o fato de que o pessoal agora já tá mais atento pra brincadeira. Ele tinha que contornar o fato de que tá lidando com uma situação muito mais perigosa e polarizada. Tiveram muitas vezes que eu realmente senti medo pelo Sacha Baron Cohen, porque eu achava que ele ia levar um tiro. É, eu achava que ele não ia escapar vivo desse filme. É, encontrar a Maria Bakalova foi uma tacada de mestre. A ligação dos dois é, pra mim, muito melhor, muito mais franca, muito mais natural do que a ligação que ele teve com o produtor dele, que no filme anterior ele era o parceiro, ele era a pessoa com quem você teria empatia no relacionamento dos dois, e que aqui ganha um desfecho muito doloroso. Ele tinha que equilibrar uma situação onde você teve uma pandemia no meio das filmagens e teve que colocar isso de algum modo dentro do filme, e a forma como ele consegue extrair esse material humano, sabe? Como ele consegue extrair esse, não só o chorume, mas também os raros momentos de genuína humanidade no filme. Então, pra mim, o filme é nota 9 fácil. Ele tem uma barriguinha bem pequenininha, bem lá pelo final do segundo ato. O que ele alcança como obra cinematográfica e o que ele alcança como sandice, pra mim, é algo único nesse ano.
Rogério?
Eu também, nota 9, por isso que ele falou tudo. Por conta dessa barriguinha que ele tem e porque o roteiro dele tem alguns momentos que parece que foram encaixados pelas coisas que foram acontecendo, sabe? E aí eu acho que como ele precisava lançar muito rápido pra poder sair antes da eleição, apesar que eu acho, particularmente, que esse tipo de filme ele não altera nenhum resultado, porque, cara, quem vai assistir já normalmente já tem, né? Já eu tava louco pra assistir, tá ligado? Porque eu curto as ideias do Sacha Baron Cohen, eu sei qual é o viés dele e tudo mais, então eu tava louco pra assistir. Mas eu acho que tem muita gente que já não assiste logo de cara, já escreve aí em comentário de qualquer coisa que aparece, comunistinha, não sei o que, tá ligado? Então, eu não acho que ele mude muito a eleição, mas assim, eu gosto muito desse cinema que ele faz. Eu acho o Sacha Baron Cohen um dos maiores comediantes que existe hoje em dia. Eu dificilmente vejo um cara ficar tão dentro de um papel. Até o Ditador, que é o filme mais fraco dele, tem piadas ali que você fala, meu, como é que alguém tá fazendo uma piada dessa? Tipo, ele consegue transformar o terrível, o horrível, um cara que é pra você cuspir na cabeça dele num personagem adorável, assim, entre aspas. Torce por ele, mesmo ele falando os maiores absurdos, que qualquer outra pessoa falando qualquer um dos absurdos que ele fala, você ficaria de cabelo em pé, você cancelaria a pessoa, e o Baron Cohen, ele consegue desvirtuar isso de uma maneira que pouca gente consegue fazer. Então, pra mim é 9, eu só não dou 10, porque realmente tem esses dois. E a Bakalova, ó, perfeita.
Eu vou ficar com os meninos, novamente, quem diria, né? Me dói ter concordado. Mas é porque eu acho que o primeiro Borat, ele tinha um choque muito maior do que esse. Não é à toa que teve essa facilidade maior pra capturar cenas com pessoas falando coisas bizarras. É porque a gente hoje em dia tem isso o tempo inteiro. Então não foi, assim, não me levou pra dentro do filme nesse sentido de eu passar, tipo, 6, 7 dias pensando, não é possível que eu esteja vivendo nesse mundo, rapaz, não é possível. Não é possível. Obviamente, eu ainda passei uns 3, 4 dias assim, entendeu? Mas ele não me chocou tanto quanto o primeiro. Eu acho que ele é um filme muito necessário. Eu acho que a volta do Borat agora é bacana. Tem tudo a ver com o personagem. As novas coisas que são discutidas são muito legais. A Bakalova foi um achado, assim. Eu tô louca pra assistir o Borat 3 com ela, entendeu? E talvez o Borat aparecendo aqui e ali, mas ela meio que carregando o filme. É possível, né? Que a gente veja uma nova temporada de vida dessa família. Mas tem sim a barriguinha. A coisa do roteiro ficar mudando no meio do filme, se adaptando às coisas que acontecem, não é algo que me incomoda. Eu acho que é a vibe do Borat. Não tinha como ser de outra maneira, principalmente nesse ano de 2020. Eu ainda acho que ele é um filme que entende que ele é pra passar rápido, sabe? Ele é um recado. Ele é tipo um filme que tem uma alma de vídeo viral. Aquela coisa que vai chegar, vai mudar tudo, todo mundo vai falar só sobre isso, e depois de um tempo ele vai. O assunto dele esfria, ele depende muito dessa pauta quente. Mas, caraca, eu sou muito fã do Sacha Baron Cohen. O Siqueira sabe que desde que saiu o primeiro trailer de Borat, eu tô tipo, caraca, vamos ver esse filme,
mesmo, é verdade.
Quando sair, vamos fazer isso. E eu fico, cara, eu sou muito besta. Porque eu rio de piada de peido no filme, sabe? E assim, volto pra rir de novo, da mesma piada de peido, essas coisas assim. E é um exercício de resiliência do cancelamento de uma pessoa. Realmente, nesse ponto, assim, a época que a gente tá vendo Borat 2 é bem diferente da que a gente tava vendo Borat 1, que era, assim, caraca, que esquisito, mas, putz, pegou pesado aí na piada, né? Mas hoje em dia, tipo assim, a gente ainda pode falar isso? Pera, hã? isso é muito legal. Acho que é uma coisa que só o Sacha Baron Cohen tem coragem de trazer pra mídia mainstream. Então, apesar de algumas coisinhas aqui e ali, ainda assim, é uma nota 9.
Vai descobrir que tem 24 horas no Prime Video.
Tem, e é difícil você conseguir encontrar porque cada temporada tá com um nome diferente.
O problema de assistir a série antiga é que, cara, 24 episódios é foda.
É foda, é foda.
Sabe a sensação quando aquele cara te manda um torpedo às 2 da manhã de terça perguntando se pode dar uma passada? E você diz, tá, como se fosse a coisa mais normal. E aí pula da cama, entorna meia garrafa de vinho, entra no chuveiro, raspa tudo, bota aquela lingerie sexy com cinta liga e toda parafernália. E fica esperando a campainha na porta. E aí você abre a porta fingindo que quase esqueceu que ele vinha. Ó. Oh. Oi.
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 Mas aí vai direto pros finalmente.
A minha indicação hoje, senhoras e senhores, é a melhor indicação de todas. Espero que vocês se preparem, porque eu vou falar de Fleabag.
Não vi.
Ih, juras.
Ih. Quantas temporadas? Duas
temporadas ao todo, tá? Já vou começar a propaganda daí. Ao todo, essa série tem, tipo, 5 horas nas duas temporadas.
Tem 12 episódios.
Sim, são 12 episódios, é 6 episódios por cada temporada. Sim.
O quê? 6 episódios por temporada?
6 episódios.
É série inglesa. Meu Deus do céu, série inglesa, é assim, série inglesa é show.
E é início, meio e fim. Super redondo em um dos roteiros mais bem polidos da comédia atual, se não o mais bem polido. Que, cara, é até difícil indicar Fleabag, porque é um nível de genialidade que você encontra uma vez ou outra, sabe, na sua vida, assim, de assistidor de série. Eu sempre falo isso aqui, né, que eu sempre fico empolgada quando eu sei que alguém tem alguma coisa grande, alguma história massa pra contar, e a Phoebe, ela tinha muito essa história da Fleabag. Aqui a gente acompanha essa personagem que não tem nome, né, mas que ela tá passando por, sei lá, uma crise de meia-idade, mas ao mesmo tempo uma segunda adolescência, digamos assim, né, porque tem um momento da sua vida que você nasce, cresce, não sei o que, aí você chega ali na adolescência e você começa a entender o que é a fase adulta e quem é você como pessoa, né, na fase adulta, mas eu acho que existe uma segunda adolescência que é muito tratada aqui em Fleabag, que é depois de traumas. Muitos traumas, seja assim, trauma de perder alguém, de viver uma situação que é realmente muito forte na sua vida, muito transformadora, ou o trauma de você ter a ideia do que é o seu ideal de vida destruído, porque, afinal de contas, você não está num filme, você está no mundo real, né? E Fleabag trata desse momento da vida da personagem. Ela tem uma família que é muito louca, que tá completamente descompensada agora. Ela perdeu a mãe dela recentemente. Tem outro trauma também muito grande que é colocado na primeira temporada, que também nem vou falar porque é spoiler. E, nossa senhora, o último episódio da primeira temporada... Tô dizendo, é difícil, é difícil. Esta série é uma série muito, muito próxima da perfeição. No sentido de que eu não consigo ver defeito nela. Eu não consigo ver defeito em Fleabag.
A Kat gosta de tudo, né? Essa é a verdade.
Não, não, nesse caso ela tá certa. Nesse caso, Katiushi está absolutamente correta.
Sequer nesse caso?
Não. Não, a questão é a seguinte.
Como assim?
Eu assisti Fleabag com o hype 300 milhões%, porque eu ouvi muita gente falando que era muito bom. Eu tenho um certo... Eu fico um pé atrás quando as pessoas falam que o hype é muito grande pra alguma coisa. Assim, eu normalmente eu não assisto, eu deixo pra depois. Eu sou mais ou menos assim, quando a coisa é muito hypada. Eu, por exemplo, Harry Potter, já até falei aqui, Harry Potter demorei anos pra assistir, pra acompanhar, porque eu odiava aquele hype dos livros e tal. E no fim, quando assisti, eu curti. Agora em Fleabag, eu falei, porra, não é possível, cara. Tá todo, é 100% das pessoas que assistem falam bem. E aí eu assisti, e é inacreditável, cara. Eu assisti o troço em 2 dias, no máximo. Porque é...
Nossa, no máximo mesmo, no máximo mesmo. É muito rápido.
O roteiro é muito bom, e a personagem, ela tem milhões de camadas, e ela tem aquela coisa de quebrar a quarta parede, que inclusive tem muita gente que achou que ela, que a Phoebe inventou a quebra da quarta parede, porque
ninguém achou.
É tão bem feito.
Ninguém achou isso. O pessoal achou que a Enola Holmes inventou isso.
Ah, não.
Não, mas
não,
antes
não.
Do Enola Holmes, falava que era o Fleabag, entendeu? Tanto que teve gente falando que a Enola Holmes era o Fleabag.
Até porque o diretor é o mesmo, né?
Exatamente.
E o Deadpool?
E também não é só isso, cara. Porque, assim, pode não ter inventado a quebra da quarta parede, que obviamente não inventou. Mas eu acho que é justo dizer que reinventou a quebra da quarta parede.
É, porque a Phoebe, ela conta a história de uma forma, a história é contada de um jeito que você realmente se sente com ela ali, cara. Você é como se você estivesse ali do lado dela, você sente as dores dela, você julga ela pra cacete, porque, cara, ela é um ser humano, ela erra pra caramba, como todo mundo erra.
Ela é a sua melhor amiga fazendo
total,
merda.
Total. Ela é muito cagada.
É tipo assim, você tá numa aquela sensação de que você vai pra festa com o seu melhor amigo e aí ele bebe demais e ele começa a fazer umas coisas que você fica tipo... Ao mesmo tempo eu quero cuidar de ti e te processar...
E ainda tem aquela vontade de ver até onde a merda vai.
Sim, que também é muito grande, porque a gente tá falando aqui de um roteiro que é talvez o equilíbrio perfeito entre comédia e drama, né? Porque é uma série de drama existencial muito grande, é uma série que lida com coisas muito pesadas, principalmente com luto, assim, lida muito com
luto. É muito pesado.
E é uma série muito engraçada. Cara, é tão difícil, assim, você realmente... Primeiro, você conseguir construir uma personagem tão complexa, assim, que passa por um arco de evolução tão claro em tão pouco tempo. A gente tá falando, afinal de contas, de 5 horas ao todo. E é muito difícil você conseguir fazer uma pessoa quase chorar de rir e aí depois ela chorar de emoção no mesmo episódio. E tudo parece ser genuíno. O roteiro é tão real, sabe? É tão plausível que é muito difícil você olhar pra Phoebe Waller-Bridge e não dizer assim, pô, essa é a história da vida dessa mulher. Isso aqui é totalmente autobiográfico, porque não pode uma pessoa criar um personagem assim. Óbvio que tem as coisas que são exageradas aqui e ali, principalmente situações familiares dela e tal. Mas nas horas que existe uma... Sabe, nas horas que a Fleabag cede e que você consegue entrar na casca de sarcasmo e de tiradas... O tempo inteiro dela, você vê uma coisa tão humana, caraca, que feito.
E ela é muito inglesa, né? É a personagem é muito inglesa, e a série é muito inglesa, aquela família...
É uma série que não dá pra fazer remake.
Não dá.
Sabe, é aquela mania que americanos têm de fazer remake. Vamos pegar essa série britânica e vamos fazer um remake. Não dá.
Mesmo porque o elenco é um negócio espetacular. A Phoebe, nem vamos falar, porque é como se ela estivesse interpretando ela. Mas, cara...
A Sean Clifford e a Olivia Colman, cara.
Olivia fucking Colman.
Olivia Colman. Ela é foda, é muito... Cara, você sabe que ela é a rainha da Inglaterra, você sabe em dois momentos, inclusive, né? No The Crown e no Favorita. Cara, e aqui é outra pessoa totalmente diferente, cara. Foda. E tem o Padre Gato. O Padre Gato, até eu acho Padre Gato, porra. Tá de sacanagem, apesar que...
Relação perfeita.
Olha, o Andrew Scott, pra quem conhecia ele de Sherlock, onde ele fazia o Moriarty... Roubou a série como Moriarty no final da primeira e na segunda temporada. Ele chega aqui como o Padre Gato e vai todo mundo chamar ele de Padre Gato. Agora
não tem como não chamar ele de Padre Gato, né?
Outra coisa que eu acho massa em Fleabag é como sexo e sexualidade feminina são tratados com naturalidade e até uma naturalidade cômica, sabe? Assim, ela fala de coisas que são muito tabus o tempo inteiro. Tem uma cena na primeira temporada que ela foi um bafafá, né? Quando aconteceu, que é uma cena que ela tá se masturbando pra um vídeo de um discurso do Obama.
Se não me engano, isso é no primeiro episódio, inclusive, né? Acho que é no primeiro episódio, assim, é pra...
Cara, isso causou.
É.
E virou meme. E virou meme,
principalmente porque a Phoebe ficou recebendo dezenas de mensagens de várias outras mulheres dizendo assim, caraca, fiz a mesma coisa.
Agora, pergunta, será que a Phoebe encontrou o Obama já?
Eu sei que o Obama assistiu o Fleabag, então assim...
Imagina.
Fica aquele constrangimento, né? Aquele ar de constrangimento ali. O jeito que ela coloca essa personagem pra compensar traumas, sofrimentos, incapacidade de lidar com o peso emocional de todas essas coisas que ela tá passando. O jeito que ela meio que tapa isso com a rolha de sexo, entendeu? Caraca, funciona do jeito que eu não esperava que funcionasse, sabe? E traz várias discussões que são muito naturais, mas que são muito relevantes e que, apesar de serem muito naturais e relevantes, elas não estão aí. Existia um buraco que ele era... em partes preenchido em várias produções diferentes, né, em várias coisas ali que ousam experimentar, que ousam ir um pouco mais longe, mas é como se Fleabag tivesse pegado todas essas coisas e colocado ali no mesmo lugar. Isso é como eu falei, né, traz uma personagem pra gente que é tão genuína, você assiste Fleabag e você é a Fleabag. Mesmo ela sendo completamente descompensada, tem alguma hora, alguma coisa, algum aspecto que você fica, putz, isso aqui sou eu, isso aqui é a minha mãe, isso aqui é a minha melhor amiga, isso aqui é a minha irmã, isso aqui é a minha prima, isso aqui é... A mulher que tá passando por todas as coisas difíceis no momento agora, no momento aonde eu vivo. Que menina genial, sabe? Ela, a Phoebe Waller-Bridge, tava escrevendo Killing Eve, né? Ela é uma roteirista brilhante, ela vai escrever 007, né? Eles estavam tentando dar um novo alô aí na franquia e ela com certeza vai conseguir fazer isso. Não é à toa que Killing Eve é tão premiada e chamou tanta atenção, e aí ela se afastou de Killing Eve pra chegar em Fleabag. Como se eu já não fosse completamente apaixonada por essa mulher. Ela ainda deu várias entrevistas recentemente dizendo que é muito fã de His Dark Materials e que tudo que ela queria era interpretar a Lyra quando ela era criança. Aí agora ela ainda tá participando de His Dark Materials. E eu fico assim, meu amigo, você quer o quê ainda? Quer que eu faça o quê? Você quer que eu faça com a minha mão um Oscar pra você?
Não.
Você quer? Eu faço.
Não, e a mulher ganha.
E ainda teve Star Wars. Ela teve que sair do Globo de Ouro. Meu Deus do céu, a mulher tiveram que dar um carrinho pra ela de tanto Globo de Ouro que deram pra ela.
E sim, e veja só, essa mulher, ela ganhou Globo de Ouro, Emmy, tudo que ela podia ganhar, se série entrasse em Oscar, com certeza ela ia ganhar. E aí a galera ficou, pô, e aí, terceira temporada? Porque são poucos episódios mesmo, e a galera ficou, ah, queremos mais. E ela demorou, né, porque ela fez a primeira temporada, acho que foi em 2016, e a segunda temporada acho que é 2019, então demorou pra... As séries inglesas, elas têm realmente essa coisa, né? Eles não têm essa pressa...
Nem me fale.
De fazer uma temporada, depois a outra, uma por ano.
É um pensamento pouco industrial.
É muito... Ele tem muita coisa de criatividade mesmo, e ela demorou. E aí falaram, bom, terceira temporada, né? Agora é show. E ela... Não, ela não tá afim, cara. Acabou. Ela não vai fazer.
Acabou.
E acabou. Tipo, acabou. Ela podia ganhar dinheiro o resto da vida fazendo isso. Uma temporada, fazer uma temporadinha, seis episódios. Não. Tô afim, porque ela acha que o personagem encerrou. Ela não consegue ver mais histórias pra personagem.
Até mesmo a peça ela encerrou. Até a peça ela encerrou.
Cara, que mulher, viu?
Não tem como voltar atrás da última temporada e refazer uma coisa assim. Tipo, assim, eu queria, sabe? Eu queria que ela achasse um caminho. Eu acho que se alguém pode encontrar, ela.
Ela acharia, né?
Mas é uma série que é fechada perfeitamente. É uma série que tem muito humor ácido, tem muito cinismo, né? E se ela não fosse tão engraçada, tão frenética, porque, assim, a edição de Fleabag é um show à parte. Você não para um minuto, parece que você tá, assim, o episódio de 25 minutos parece que passa em 10. É muito rápido. Com isso tudo, com todo esse humor, com toda essa ironia o tempo inteiro e com essa personagem que é tão difícil de se abrir, né? Você poderia só rir. Assim como se ela colocasse só as coisas que são pesadas, talvez você saísse numa bad inacreditável. Não quer dizer que você, inclusive, não sai de vez em quando, né? Mas é muito bem colocado ali de um jeito que você sai esperançoso, pensando que é possível superar grandes traumas, né? Que é possível encontrar coisas novas, passar pelo que faz de você uma pessoa difícil e pelo que fez de você uma pessoa difícil, né? Dá vontade de abraçar a sua família, entender que dá muita vontade de viver, mesmo quando as coisas não são perfeitas, que também existe espaço pra crescer mesmo depois que você é adulto. Nossa, o Fleabag é especial. Especial. Que indicação boa, simplesmente, de nada mundo. Se você ouviu o hype de Fleabag e você ainda não assistiu, tire 5 horinhas aí do seu final de semana, assista uma temporada por dia, ou então assista as duas temporadas em um dia só. Vale muito a pena, muito a pena. Essa série, ela vai mudar a maneira como essas séries, esse tipo de série é feito, sabe? É um gênero que já existia, ao mesmo tempo um gênero à parte. E que massa que a gente tá aqui pra ver isso surgindo. Que massa que é nas mãos de uma pessoa como a Phoebe Waller-Bridge, que eu quero ver, assim, detonando Hollywood nos próximos anos.
É, eu acho que eu fui convencido. Assistirei.
Você vai adorar, cara, porque tem um... Assim, é estranho falar isso, mas tem um quesinho de The Office. Na verdade, alegria triste. Tem muito disso em Fleabag, sabe? É a coisa do The Office, assim, essa alegria meio triste. As pessoas, elas riem, mas elas...
Só que eu acho que a proporção aqui é um pouco diferente da do The Office. Eu acho que é mais uma triste alegria.
Pode ser, exatamente. Aqui é mais pra tristeza.
É uma série muito boa pra assistir com a Mari.
É muito legal. Cara, assista porque vocês vão amar. Vocês vão amar.
Com a Mari.
Muito bem, Siqueira, nota?
Nota 9,5. Cara, é aquela coisa. Eu dou 9,5 por quê? Porque ela acabou. Tô brincando.
Ah, sim, sendo assim, tudo bem.
9,5 porque ela acabou. E esse 9,5, aliás, eu acho que ele funciona muito fortemente como um 10, porque fica aquela sensação de quero mais, que ao mesmo tempo você não quer mais. Acaba aqui, sabe? essa dualidade de Fleabag, sabe? Ela acabou, eu fico feliz que ela acabou, mas ao mesmo tempo eu tô com saudades.
Ô, vai chorar, se quer aí?
Não.
Será que tinha parado pra chorar? Ô, Rogério, nota.
Pode dar 11? Pode dar 11, 20. Cara, uma das melhores séries, tranquilamente uma das melhores séries que eu já vi na vida. E eu assisti realmente com um hype lá em cima, isso é muito perigoso. Quando você assiste as coisas com hype muito lá em cima, a chance de você não gostar, de você não achar tudo, ah, pô, não é tudo isso... É muito grande, mas, cara, não acontece. Um episódio puxa o outro, você quer ver o que vai acontecer. Ela é muito errada, assim, a personagem da Phoebe é muito errada. Você fala, não tô acreditando que você tá fazendo isso. E ela faz porque ela é humana, cara. Então, a família, tudo, cara, é sensacional. Acho que a gente falou tudo que podia falar. Assistam Fleabag agora, vale muito a pena.
Eu também vou ficar com 20.
20 de 10.
Pra mim é a única opção de nota. Já falei tudo, cara. Fleabag é perfeito. Fleabag é perfeito. E é porque eu nem comecei a falar aqui sobre as minhas dores e epifanias de relação entre irmãos. Ai,
é verdade,
não dá, cara.
A relação dela com a irmã é um negócio incrível. Incrível. E você acha que vai pra um lado e não vai. Quando você acha que vai pro outro e não vai. É sensacional.
Quem é ele? É o meu pai, doido. Entra aí. Oi, pai.
Oi.
Posso pegar carona com vocês?
Claro, claro, tranquilo.
É só um... Ah, não, ele só apareceu na foto. Que música maneira. Quem é?
Minha banda. Álbum novo.
Legal. Mas você é tipo assim, o vocalista?
Aham. Uhum.
Eu vou lá no seu garage às vezes. Já tocou lá? Não. Eles não tocam lá. Eles são coroas. E sabe disso porque, tipo, nunca foi lá.
Eu vou na recomendação mais obscura do podcast hoje.
Em todos os sentidos, hein?
E vou te falar, é uma posiçãozinha complicada essa de escolher só uma coisa, cara. Porque você pega aqui, na listinha, a gente fez uma pré-listinha que tem aqui. Tem o The Boys, mas a gente falou no podcast passado, e essa tudo bem, né? Mas, cara, tem a Miss Maisel, que é uma puta série legal pra caramba. Tem o Modern Family, que é uma série de comédia que já tá aí na TV um tempão e é muito legal, principalmente as primeiras temporadas são muito boas. Tem The Office, mano. Como é que faz? Como é que faz? Então, nosso amigo Jason Blum, dono da Blumhouse, que é uma produtora que, se você não ouviu falar, você não deve ter assistido os filmes de terror mais conhecidos dos últimos tempos. É um cara que é o Midas, o novo Midas de Hollywood. É o cara que bota pouco dinheiro nas coisas, nas produções, ganha muito dinheiro para os estúdios. Então ele é muito querido. E aí a Amazon Prime, que não é boba nem nada, fechou uma parceria com o cara. Para ele lançar, primeiramente eram 4 filmes com a produtora dele. E aí agora eles aumentaram para 8 filmes. Então saíram 4 filmes agora em 2020... E 4 filmes em 2021, que não necessariamente ele na verdade, ele produziu todos esses filmes, e todos são filmes de mistério e terror. Até tô com uns filmes aqui que ele lançou, que é o Noturno, ele lançou Mal Olhado, que é o Evil Eye, né? Lançou Caixa Preta, e ele lançou o filme que eu vou falar agora, que é o Mentira Incondicional, ou, melhor, né, o nome em inglês, que chama The Lie, né? A mentira que eles não colocaram pra não confundir lá com o filme da Emma Stone. O The Lie, ele conta a história de uma menina que tá com problema porque é... Inclusive, a menina, vocês conhecem ela, hein? Que ela é do Barraca do Beijo, a Joey King. Ela tá com problema porque os pais estão se separando. E aí, ela tá naquela fase mais difícil e tal, ela é uma adolescente, ela não tem nenhum problema, ela é estudiosa e tudo mais, mas acontece ali uma coisa, e aí ela, digamos que assassina a amiga na estrada.
Caraca, meu Deus do céu.
Ela assassina a amiga na estrada, e aí o pai dela, cara, ele fica sem saber o que fazer. Tipo, o que que eu vou fazer? A menina é jovem, ela cometeu um ato de impulsividade, porque na verdade o que acontece é o seguinte, eles nem veem o que acontece, mas o pai dela tá levando a filha pra escola de balé, e aí no caminho eles encontram essa amiga dela que tá no ponto de ônibus. E aí ele resolve dar carona pra ela, e a menina começa a se jogar meio pro pai dela, assim. E ela fica meio, essa menina aí, tá dando em cima do meu pai e tal. E aí essa menina pede pra ir urinar no mato, tá nevando, né, um tempo de neve e tal. E aí elas saem, As duas saem, pra, né, porque garotas vão juntas ao banheiro, e elas saem no mato e de repente a filha dele dá um grito, e quando ele chega lá, tem um rio, né, e tem uma ponte, e a filha dela fala, a filha dele fala, olha, eu sem querer eu empurrei, ela caiu. E aí, bicho,
cara,
o que, que você faz? Ele, então, aí que tá, eles não sabem o que fazer, cara, porque o pai fica pensando, mas ela é muito jovem pra ser presa, e aí eles fazem uma coisa que eu não concordo, mas que é muito foda, que assim, vamos tentar protegê-la, porque quando ele vai falar com a mãe fala, não, vamos chamar a polícia, e ele fala, não, mas vai achar que ela fez de propósito e tal, e a menina tá em choque, né, porque sabe aquele negócio, aquele negócio da impulsividade adolescente, que você faz as coisas sem pensar nas consequências, e aí você vai tendo o desenrolar dessa grande mentira que eles vão contando, que vão acontecendo coisas, obviamente, e assim, pra mim é um filme muito, assim, o elenco é muito bom, porque o pai é o Peter Skarsgård, que é um ator que eu gosto pra caramba, eu acho que ele faz drama muito bem, e a Mirelle Enos, que é da série The Killing, que é uma das séries que eu sou muito apaixonado, uma série canadense, que não, infelizmente não fez muito sucesso, mas que eu adoro, inclusive o ator do Robocop veio dessa série The Killing. Inclusive, a diretora desse filme aqui, do A Mentira, que é a Vena Sud, ela também veio de The Killing. Então, a galerinha ali tem... The Killing tem muito a ver também com neve, chuva e tal, que é muito também o que tem aqui. Eu não sei pra vocês, assim, mas eu tenho um sonho recorrente, maldito, que eu cometi um crime e eu tenho que esconder esse crime. Eu não sei se vocês já tiveram esse sonho. É uma das sensações mais terríveis que se pode imaginar, é você tá fugindo de alguém porque você cometeu algum tipo de crime, cara. É desesperador, você acha que todo mundo descobriu, você acha que todo mundo quer te pegar, você acha que todo mundo quer te prender, você acha, assim, é terrível. E aí, cara, pra mim, é esse pesadelo e na tela, esse filme, cara, porque o que vai acontecendo, você fala, meu, se entrega, é melhor, tá ligado? Mas porque a mentira, ela vai rolando de uma forma que eles vão ficando sem saída. É aquele negócio, né? A mentira tem perna curta, né? E quanto mais você mente, mais você tem que mentir pra cobrir aquela mentira. Vocês já faltaram no trabalho e tiveram que falar que tava doente? E aí... e aí depois uma pessoa te encontrou na rua e você fala, puta, vou ter que contar uma mentira pra esse, senão ele vai contar pro meu chefe.
Tá vendo aí, né, Júlio?
Uma mentira sempre leva a outra,
tá vendo
a outra.
Aí, né?
E esse filme é exatamente isso. É uma mentira gigante que ela vai levando a outra mentira. O jeito que a menina vai se comportando. Eu não quero dar muito spoiler, mas eu quero dar só um aqui pra vocês terem noção do nível do filme. No primeiro terço do filme.
É um daqueles spoilers do Jurandir que não é spoiler, com certeza.
É um spoiler que... não é bem um spoiler, mas é uma, só pra vocês terem uma noção da situação. Os pais, eles têm que...
Os spoilers são leves.
Ah, se você não quiser ouvir nenhum spoiler, passa daqui 2 minutos e vocês voltam. Mas a questão é a seguinte. Tem um momento ali que os pais estão... no começo, os pais estão escondendo e eles estão... Passou a noite, a primeira noite, e eles estão... Os dois com o olho inchado, aquela dor de cabeça, sabe? Não conseguiram dormir a noite toda. E a menina dormiu, até porque ela tá em choque e tal e tudo mais. Ela acorda de manhã e desce, como se nada tivesse acontecido. Abre a geladeira, fala, mãe, eu queria que você fizesse uns ovos pra mim e tal. Os pais, eles se olham assim, tipo, caralho, minha filha é uma psicopata. Cara, só essa cena. E aí, no final... temos um plot twist que muita gente fica com raiva, né? Inclusive até a nota do filme não é muito boa, e eu acredito que seja por causa desse plot twist, mas eu achei legal porque é bem inesperado, mas assim, vale muito a pena assistir, nem que seja pra ficar com essa sensação de claustrofobia, que eu não sei se todo mundo vai ter, mas eu tive demais, assim, assisti um filme inteiro na ponta do sofá, falando, meu Deus, cara, que inferno isso, cara. Gravar o meu pesadelo, tá ligado?
Cara, a Joey King, pra mim, é uma atriz extremamente interessante. É bom que ela não tá ficando acomodada, sabe? Que ela tá indo pra outros gêneros, tá indo pro suspense. Tomara que ela vá mais pro drama, que eu acho que ela tem realmente um tato pra isso. Bom, é aguardar pra ver o que ela faz com a carreira dela, né?
O negócio é que a menina, ela tem os olhos... os olhos dela são muito marcantes, assim. Quando ela chora, como os olhos dela são... Eles chamam muito a atenção, assim. Eles são muito... transmitem muita emoção, sabe? E aí você realmente fica naquela situação. Cara, o que tá acontecendo? Será que isso é real? Será que ela é uma psicopata? O que será que tá acontecendo, tá ligado? Isso, se fosse uma outra atriz, eu acho que talvez eles não conseguissem passar essa sensação de claustrofobia que, na verdade, não é... Apesar dela estar na capa do filme, não é dela. O problema todo do filme são dos pais dela, que tomaram essa decisão. Porque no momento ela não toma nenhuma decisão, entendeu? Então, eu acho que a trinca de atores funciona muito bem e a menina é muito boa, cara. Eu gostei muito dela. Eu não vi a série ainda dela, da mãe e tal. Eu assisti o documentário do caso real que dessa série aí, que é, eu acho que é Eu Te Amo e Eu Te Mato, sei lá, uma coisa do gênero.
É, mas é a história da Gypsy, né? Da Gypsy Rose Blanchard. Um caso muito
a mãe dela
conhecido.
Entupia ela de remédio pra ela ficar doente, porque ela tinha benefícios com isso. É um bagulho terrível.
É uma história tão, tão louca assim que é difícil até a gente apontar dedos e fazer.
É terrível pra todos os lados.
Mas a série The Act é muito boa. Que inclusive também tá no Prime Video, né? Dentro da Starz.
Exatamente.
Play.
Exatamente.
Nossa, The Act é bem.
Eu preciso assistir porque eu vi o documentário e fiquei, cara, que situação.
Nossa, a Joey King nessa série mostrando a que veio, dizendo que ela não veio aqui pra brincar, de verdade. Essa menina é uma atriz muito boa. De vez em quando aparece alguém que é mais ligado a comédias românticas, filmes adolescentes assim, e depois de pouco tempo se revela um grande talento, né? Ela é uma dessas.
É, normalmente essa galera de comédia romântica se aventura muito em filme de terror, né? É, mas é sempre um terror teen. Achei interessante, viu, Rogério? Não vi, achei interessante, mas você tem um gosto muito peculiar também, né?
É verdade.
Kátia, você não viu também, né?
Não.
É, vamos lá? Notas? Siqueirinha, por favor, você que viu aí.
Também não viu.
Não viu?
Então, ninguém viu, só eu vi.
Indicação exclusiva do Rogério aí.
Aqui é Blumhouse, ó. Blumhouse. Eu vou dar nota 8. Eu acho que eu só tiro os dois, mesmo porque o final, o plot twist, ele talvez... Ele é esquisito, digamos assim. E, cara, assim, olhando aqui no IMDb, a nota dele não é muito boa e eu tenho certeza que é por causa disso. Porque, assim, o resto do filme, ele é alucinante. Mesmo, ele é de ficar pendurado, assim, de ficar... ele é muito suspense. É, eu acho que esse final a galera fica... Tirando isso, eu gostei demais, tá? Eu lembro de... A hora que terminou, eu falei, show, cara. Legal, ainda mais que é um filme, assim... É, gastaram muito pouco dinheiro pra fazer mesmo, sim. É, mas ele não é um filme pobre, é bem feito e tal. Eu gostei bastante. O trio, pra mim, é a melhor coisa do filme. E realmente, né, cara? Imagina vocês, qual que é o pesadelo de vocês que vocês veriam na tela e vocês ficariam angustiados, assim?
Porra!
É, ir pelada pra escola.
Já pensou isso?
Caraca, esse seria o teu medo? Seria.
Tu é doido, eu tenho muito medo disso.
Mas, pô, mas em que circunstância isso aconteceria? Tu ir pelada pra escola?
Meu sonho acontece, cara. Eu vou fazer o que agora, Du? Vou fazer o que? Além de psicanálise, não sei.
Além de esquecer as roupas, esquecer a máscara, né?
Meu terror seria... Sabe aquelas pontes que tem em alguns lugares do mundo que são muito altas, mas são pontes de vidro, que você olha pra baixo e tá tipo abismo. Aquele ali seria um terror real.
É, inclusive é real, né?
É porque é um terror.
Eu não sei se alguém já foi pelado pra escola sem querer, tipo... Existe isso?
Não existe essa situação de você ir pelado pra escola.
Não sei, cara. Eu acho que tudo é possível nesse mundo, juro. A gente tá aprendendo isso.
Se alguém arrancar sua roupa na rua?
Isso é muito coisa de bullying de filme americano, assim.
Eu não sei, mas é uma coisa que me aperreia demais. Eu acho que todo mundo tem os seus monstros, eu não tenho. Eu devo ter, né? Um pesadelo recorrente que é muito forte. Não,
pra ti
mim,
seria, Kati, tipo, entrar no filme Planeta dos Macacos.
Esse não, isso eu não quero nem pensar. Nem,
meu Deus, já pensou?
Eu não quero nem pensar no nível que eu não consigo nem sonhar, cara. Meu cérebro, pelo menos, me ajuda nisso.
Você preferia morrer na hecatombe do que ir pro Planeta dos Macacos no futuro, né? Sobreviver e ir pro Planeta dos Macacos? Já pensou?
Tranquilamente. Nossa, tranquilamente.
E...
A minha escolha está feita.
E se quer, é tu, se quer?
É uma pânico. Cara, fogo. Eu tenho pavor de fogo. Falando sério.
Aquela, né? Sério, mano.
Não sabia isso aqui, desse aí. Boa.
Então, tipo, Vulcano, a Fúria, aquele Cortina de Fogo, pra você é os seus filmes mais...
É.
Inferno de Dante, o Inferno na Torre são os filmes que ele tem mais pânico.
Sério, cenários de incêndio, cenários em que o negócio tá desmoronando, mas fogo, principalmente.
Caraca, se quer isso aí, é por sabe o que foi? É que na tua encarnação passada, tu viveu em Pompeia.
Provavelmente.
Eu não tenho medo de fogo, eu tenho medo de afogamento.
O que é que tu acha do demônio, Siqueira?
Do nada virou uma coisa, né? Esse cast, assim.
Caramba, bicho.
Cara, a questão do demônio, eu acho interessante porque...
A resposta séria do cara.
Porque se existe o demônio, existe Deus.
É, aí, tá vendo? Isso é ver o copo meio cheio. Bacana, bacana, interessante.
É,
interessante.
Então a volta foi toda feita, né? Chegamos aí de novo em Fleabag.
Eu só quero dizer que eu não cometeria nenhum crime aqui, porque ficou parecendo o mais normal de todos, mas eu acho que essa questão de vocês esconder alguma coisa, eu sou um cara muito aberto, né? Todo mundo sabe, cara, eu falo as coisas pra todo mundo e tal. Eu acho que essa questão de ser um... de ter que esconder... Você sabe disso, porra. Minha terapeuta me chamava de vaso vazio. Ela falava assim, você tem que guardar alguma coisa, você parece um vaso vazio. É, pra mim, essa sensação
tristeza,
de
estar... Que isso, meu Deus.
Tô falando, minha terapeuta
que
falou
que é
isso.
Que essa mulher escutou do Rogério pra ela chegar aí?
Não, mano...
Ela deve ter mudado de profissão.
Não é isso, não é que ela falou que eu não deveria falar as coisas pra ela. É que ela achava que eu não deveria abrir minha vida pra todo mundo, entendeu? Chegar e abrir a vida.
Ela não aguentava mais, Rogério, ela não aguentava, ela tava mal já. Não,
mas foi na primeira... Na primeira sessão, tá ligado? A mulher falou assim, por que você conta tudo pra todo mundo? Por que você é assim? É todo mundo, as pessoas são um vaso. E você é um vaso vazio, porque você não guarda nada. Eu, puta merda, é verdade. Mas acho que essa questão de você ter que se esconder é uma coisa muito... Não tô comparando o Delay com o Hitchcock, tá? Pelo amor de Deus. Mas é uma coisa muito Hitchcockiana, essa coisa do cara cometer uma coisa, ele tem que esconder, aquele negócio do psicose, da menina ter roubado o dinheiro e ela tem que fugir, e aí ela fica com medo, e tipo, ela nem percebe que tem um psicopata do lado dela de tanto medo que ela tá de ser descoberta, na real.
Então, Rogério, deve ser muito ruim jogando Cidade Dorme.
O Among Us eu sou um pouquinho melhor, porque eu não preciso ficar falando nada. Mas, de qualquer jeito, é bem complicado. Bem complicado.
Rogério, então, nota 8?
Vou dar 8, porque eu gostei muito. A galera pode xingar aí, mas eu curti. Eu gostei.
E antes da gente fechar, Kati, sim, recomendar novamente o Prime Video para as pessoas assinarem por apenas R$9,90
por mês. R$9,90
por mês,
com 30 dias grátis, você vai ter acesso a tudo que a gente indicou aqui nesse RapaduraCast, mais um monte de coisa maravilhosa, além de todo o pacote Prime, juras?
Maravilhosa. Tem muitas séries bacanas, tem muitas séries originais, muitas séries que são famosas na cultura pop. Todo mundo já viu um meme de The Office na internet. O Michael
fugir.
Scott, o Jim, o Dwight, tudo. Quer saber de onde veio? The Office, tem tudo no Prime Video.
E a gente pode falar o dia inteiro aqui de várias séries que tem lá que, sinceramente, são imperdíveis. Imperdíveis. Eu vivo falando, né, de Mrs. Maisel, eu falei no começo, eu amo Tales from the Loop, é uma série que as pessoas têm que assistir, e eu acho que é um dos serviços que eu mais uso no meu dia a dia. Você sabe, Juras, que eu tenho um problema.
Sim.
Esse problema se chama comprar livros.
Sim.
E com os benefícios do Prime, eu não fico pagando o frete de todos os livros. Isso pra mim é ótimo.
Exatamente, Kátia. Acesse aí primevideo.com e já faz a sua assinatura e faz o teste logo de 30 dias pra você ver como é bom utilizar o Prime Video.
É bom. Nossa, nem tem volta. É maravilhoso.
É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. We face the music together and throw our hats in the rain. Facing all kinds of weather and not afraid of anything. Hey, when the sun comes up, we'll be on our way, and we don't care where we land. And the waves are high, but we won't turn round, 'cause your hand is in my hand. And oh, you make me feel invincible, 'cause it's you.